Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Hoje eu trago para vocês aqui mais um entre os 10 temas que mais caem no Enem. E hoje o tema é racionalismo moderno. Bom, para começar, o racionalismo moderno, gente, ele surge com o advento da Idade Moderna, que historicamente tem o seu marco com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, a conquista da América em 1492 e também o surgimento do Renascimento no século XV. E também o surgimento das novas igrejas cristãs a partir das reformas religiosas e da contrarreforma católica. Porém, o dado histórico que mais é preciso, que marca sobre a ideia do que a gente marca hoje em dia sobre o que começou a Idade Moderna, foi a tomada de Constantinopla pelos turcos, quando a gente vê o mundo religioso ali e econômico se transformando todo no que a gente chama de Europa, tá? O racionalismo é uma corrente dentro do Renascimento. É um grupo de pensadores que vão ser identificados como racionalistas porque eles vão utilizar como base o racionalismo clássico, pensado por Platão. E observar as experiências a partir de uma série de procedimentos vai fazer ressurgir como lógica para conceber novos pensamentos científicos de época. Entre alguns pensadores racionalistas, temos aí René Descartes, tá? Que vai viver aí entre 1596 e 1650, vai trazer os chamados quatro pontos cartesianos, tá? Que nós podemos aí fazer uma leitura em que entre os quatro pontos são: 1. O conhecimento anterior sobre determinado objeto a ser observado não é uma regra. Ou seja, aquele objeto observado anteriormente por um outro teórico, um outro cientista, um outro filósofo, pode ter tido um comportamento diferente do que o que eu vou observar, ou da observação de outros teóricos. Ou como assim? Eu posso ter um objeto a ser observado que outras pessoas também já observaram, e cada uma dessas pessoas, ele pode observar esse objeto científico a ser observado, pode ter se comportado de forma diferente para as outras pessoas, e pode ser diferente para mim também, ok? 2. Deve-se testar as possibilidades para as soluções de problemas apresentados pelo pesquisador ou os problemas não apresentados por outros pesquisadores. Então eu devo pegar esse objeto que eu estou pesquisando e testar várias vezes para ver se acontece algum problema durante o meu procedimento ou durante o procedimento do pesquisador. E também você pode pensar que o foco, a questão que o outro pesquisador trouxe, não é igual à minha pesquisa, ou da minha pesquisa, a minha questão. Então, as questões podem ser diferentes. Tá aí porque cada pesquisador pode observar o mesmo objeto de pesquisa, né, de formas diferentes, com resultados diferentes, né? Enfim, 3. Podemos organizar os objetos ou os problemas do mais simples até o mais difícil, como se fosse uma escada, onde você vai atravessando níveis até chegar ao último nível. Ou seja, você vai pegar o seu objeto e vai experimentar primeiro da forma mais simples, depois você vai experimentar da forma mediana, depois você vai pegar a forma difícil. Ou seja, você vai indo por níveis até você chegar na parte mais difícil da sua observação, da sua pesquisa, tá bom? 4. Devemos revisar sempre os procedimentos, porque pode ocorrer alguma falha entre a minha observação e o procedimento da pesquisa. Portanto, testar mais de uma vez é necessário para observar se não houve nenhuma falha durante a observação. Ou seja, preciso testar meu objeto de pesquisa várias vezes antes de publicar, ok? Vamos lá. Agora, vamos ver um segundo teórico dessa linha do racionalismo moderno, que também vai nesse pensamento, dessa lógica de observação por partes, né? O segundo que eu vou apresentar é Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804. Ele vai teorizar o que também é chamado de crítica à razão pura, tá? Podemos refletir a partir dessa crítica que, se temos um objeto de pesquisa em comum com outro pesquisador, E se esse pesquisador pensou lá inicialmente, o que esse pesquisador, né, pensou lá inicialmente, pode ser uma razão pura, tá? Eu posso me, ou seja, eu posso me referenciar numa pesquisa anterior sobre aquele objeto, tá? Isso vai ser uma razão pura. Porém, nós temos também o conhecimento que é a priori, ou seja, a priori nós temos esse conhecimento aí. O cara foi lá, observou o objeto e tem um resultado. Eu posso pegar esse resultado dele, que é o conhecimento a priori, e pensar o meu conhecimento a posteriori. Eu vou pegar esse objeto, vou aplicar um método diferente de pesquisa, de investigação, e aí eu vou ter um conhecimento a posteriori, ou seja, depois. O meu conhecimento que eu vou transmitir depois sobre a observação desse objeto é que vai ser o meu conhecimento ou a posteriori àquilo que foi investigado. Ou também, se a gente observar Immanuel Kant, o nosso pensamento, que é o que está na linha teórica, por exemplo, eu pensei sobre determinado objeto, como ele pode se comportar. Isso também pode ser a priori, tá? A minha priori. Agora, a posteriori vai ser o quê? O que eu vou experienciar e o que eu vou contar ali. Contar a minha história ali de como aquele objeto ali, ele, que eu tô investigando, como ele se comportou comigo, ok? Aí eu vou contar isso. Isso aí vai ser o que vai ser a posteriori. Bom, um terceiro teórico que eu vou trazer dessa época aí, do racionalismo moderno, é Friedrich Hegel, tá? Que viveu entre 1770 e 1831. Hegel, ele foi religioso durante a sua vida. Ele vai separar o que é ciência e o que é religião ou fé. As ações, para ele, podem ser uma busca orientando por um resultado final, uma resposta oriunda da fé. Ou seja, você pode ter a fé como resultado inicial. Porém, o procedimento científico não é uma religião, se a gente observar no ponto de vista de Hegel, tá? Por Hegel, podemos pensar que pode existir uma ideia ou algo ideal pensado por outro pesquisador anteriormente sobre um objeto pesquisado e uma realidade que vai ser a minha, a partir da minha experiência sobre o objeto pesquisado. A partir dele, podemos dividir as fases de uma pesquisa em três, tá bom? Vamos lá. Primeiro, você tem a tese, tá? Aonde temos uma ideia a ser apresentada com uma resposta pré-concebida. Ou seja, você pode ter uma ideia pré-concebida. Ou que você espera encontrar sobre um determinado objeto de pesquisa. Você pode formar uma tese. Olha, eu tenho uma tese sobre como esse objeto aqui vai se comportar. E você pode ter uma antítese. O que é uma antítese? Você pegar esse pensamento aí que alguém observou por esse objeto e negar o que esse cara ali escreveu. Por exemplo, uma antítese. Eu formei uma antítese. É uma antítese. Antítese, antítese. Tá? O que que é? Eu vou negar que isso ali aconteceu daquela forma. Eu posso negar que esse objeto pode se comportar daquela forma ali. É uma ideia que você pode criar ou você pode se basear em outro teórico para negar essa tese, mostrando que a realidade pode ser vista de uma outra maneira, a realidade daquele objeto. E então você pode formar a síntese. O que é uma síntese? Para Hegel, é você pegar aquilo que foi pensado antes, aquilo que foi lá e disse que era contra aquilo ali, ou seja, a minha forma de pensar ou como observei esse objeto, e comparar o que aquele pesquisador anteriormente investigou e o que eu estou investigando. Ou seja, a minha investigação pode ser uma antítese à tese daquele investigador. Então, eu posso observar ali o que eu estou fazendo e comparar com as evidências encontradas por aquele outro pesquisador, tá? Ou seja, essas três fases de tese, antítese e síntese é o que vai fazer o objeto, a minha resposta, né? No caso, a síntese vai ser a minha resposta final. Olha, eu encontrei isso aqui que foi diferente daquele outro pesquisador. ok? Ou seja, a síntese vai ser a minha resposta final. Bom, gente, é isso daí, é mais ou menos como funcionou o racionalismo moderno, tá? A partir da minha visão sobre as leituras feitas sobre Hegel, Kant e Descartes, tá? E é uma das coisas que mais caem no Enem, tá? O racionalismo moderno. E, enfim, até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar: fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.